Esse episódio marca 300 programas do podcast do Publish News. E também é especial porque falamos alguns dos fatos mais relevantes de 2023 do mercado do livro. Contamos com a presença de Ismael Borges, Country Manager do Bookscan no Brasil, e também com Tatiane Leite, jornalista, professora e criadora de conteúdo. Falamos das mudanças no varejo livreiro, como o final da Saraiva, as dificuldades da cultura e também de Americanas, e por onde o mercado caminha. Dos zigue-zagues que os números de vendas apresentaram durante o ano, da importância das redes sociais, principalmente o TikTok, além de alguns dos principais eventos, como Bienal do Rio, Feira do Livro de Frankfurt e a intensa Flip. E, claro, a casa Publish News em Paraty. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro, imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 300 do podcast do Publish News, do dia 18 de dezembro de 2023, gravado no dia 14. Eu sou o Fábio Errara, e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e Thalita Facchini. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Ismael Borges e Tatiane Leite.
Queria agradecer aqui a presença de Ismael e de Tati Leite. Muito obrigado aqui pela presença.
Um prazer.
Tati, dá um oi pra gente, pra quem só está ouvindo.
Oi! Tudo bem? Eu esqueço disso. Dessa outra tecnologia, que é apenas áudio.
Então, pessoas que podem ver a gente no YouTube ou no Spotify, mas também muita gente ouve a gente no áudio. E, claro, Thalita Facchini e Guilherme Sobota aqui nos nossos companheiros de sempre do podcast.
Tudo bem, gente?
Tudo bem. A última vez que eu fiz isso foi presencial.
Nossa, lembra disso?
Lembro. Foi uma delícia, na verdade, né? Às vezes eu sinto vontade de voltar ao presencial para algumas coisas. Algumas, não todas.
Eu lembro do nosso presencial, acho que um dos mais marcantes foi quando teve a presença da Alexa. Você lembra disso, Fábio?
É verdade, é verdade.
Alexa, que praticamente, ela previu a pandemia, não? Lembra que você tinha dito que seria um ano maravilhoso?
É verdade.
Tem certeza disso, Fábio? E aí veio a pandemia, foi maravilhoso aquele
episódio. Foi 2019. Então... Mas temos aqui Guilherme Sobota também.
E aí, tudo bem? Fábio, Mael, Thalita, Tati.
Então, e a gente está com um motivo bem especial, porque a gente está completando 300 episódios de podcast do Publish News, né? Eu só vou começar alguns números para a gente saber o quanto o podcast faz, né? Antes de virar modinha e virar de vídeo, apesar de estarmos em vídeo também. Vocês sabiam que o primeiro episódio foi ao ar em 2 de abril de 2018, que parece séculos atrás, né? Já faz um tempinho. E apesar de a gente falar que são 300 episódios, tem 372 programas no feed do podcast, porque tem vários programas especiais, tem interlivro, tem mesas da sabatina, tem vários programas que a gente também transforma em podcast, mas não foram feitos especialmente. Então, foram mais de 700 convidados, né, que passaram desde o escritório da Vila Madalena, né, que, tipo, do Publish News, que começou ali, depois do estúdio da Central 3, lá na Augusta, na Galeria Ouro Fino, é isso? Eu acertei?
Sim.
Depois a gente foi para remota, né? Porque pandemia. E a gente continua até então também que tem algumas coisas que o home office pode ser legal também, né? Então a gente está aqui porque a gente pode reunir os amigos também de todas as partes do Brasil ou de fora dele, que como a gente já fez. E foram mais de 384 horas produzidas de podcast. Que eu queria saber depois, manda para a gente. Escreve para a gente no para saber se alguém maratonou isso, né? Foi muito legal que a gente teve um encontro na livraria Drummond na terça-feira passada e teve uma pessoa
Eu vou te
muito.
mandar, eu maratonei, eu maratonei.
Ah, boa, Tati Leite. É isso aí. Coitado de ouvir quase 400 horas da gente, né? Mas tudo bem. Ó, e eu também tenho os episódios mais ouvidos, né? Thalita, qual que você acha que é o mais ouvido até hoje?
É, na verdade, eu sei porque eu avalio, eu olho sempre, né? Não, vai ser spoiler para mim. Mas o mais vendido acho que é o da Rita Von Hunt, certo?
Exatamente.
Como
E foi uma
assim no tudo
delícia.
meu?
Ah, eu tô muito decepcionado.
Então,
Achei
vai
que
ter que
eu
se empenhar hoje, irmão.
achei que eu tinha mais moral nesse mercado. Meu Deus.
Mas, ó, o segundo mais ouvido é o Azevedo, porque foi uma época após que ele tinha saído da Saraiva, e acho que muita gente tinha curiosidade para saber o que estava acontecendo. O terceiro é do Jefferson Tenório, né, o autor do A Vez da Pele. O quarto é a especial Coronavírus, né? Tipo, foi gravado em 20/3 de 2020, quer dizer, naquele desespero que a gente achava que a quarentena ia durar 40 dias, né? E o quinto é do Ricardo Schill, que também ele tinha saído da cultura e acho que tinha uma curiosidade a respeito, né?
Oi, Isma, a gente não tá valendo nada mesmo. A gente não tá no top 5, cara. Top 5.
Eu tô tão. Meu Deus, o que que eu tô fazendo de errado, gente? É o quê? Meu, não sei, eu boto peruca, tiro a barba.
Pois é.
Tem a ver com minha aparência. Ou números não são legais?
Não, e olha que eu já participei de uns 5 episódios. Um tinha, entendeu? A minha chance na roleta era maior.
Mas
Aparentemente.
eu vou somar um dia todos, Tati, aí a gente consegue ali um top 3, você vai ver.
É, mas eu acho que a Tati vai ficar decepcionada de novo, né? Porque você tem o nome também de quem mais participou do nosso podcast como convidado, certo?
Exato, e é colega do Isma, né? Mas que é a Mariana
Pois é.
Bueno.
Ah.
Ah, sim, não, Mari
Não,
Bueno.
mas para Mara eu aceito perder.
É que além de ela participar dos podcasts, pelo menos que eu me lembro, que eu tava vendo, três eram mesas que ela tava e a gente colocou no feed também. Então é meio
Legal.
roubado, né? Mas sempre as pesquisas são super importantes, né? Então acho que vale a pena. Vocês têm algum
A Mari, a
episódio?
minha. A Mari é minha partner master na Nielsen.
Exatamente.
E uma pequena coisa que divide um pouco assim as nossas possibilidades é porque eu trabalho num painel que teoricamente é fechado. Então, tem várias coisas que eu amaria dizer, mas eu não posso. E ela pode. Então, eu me conformo também. Para perder para Mari, para mim é sucesso. Tá tudo bem.
Mas eu vou fazer uma pergunta para o Sobota, que a gente não tinha combinado, mas apesar que estava na pauta. Você sabe, Sobota, você sabe dizer algum episódio favorito que você fez e você lembra? Tipo.
Sim, eu dei uma olhada no feed aqui, porque eu imaginava que você podia perguntar alguma coisa assim. E tem alguns que eu gosto, cara, desse ano, né? Pensando assim em 2023. Então, logo no começo do ano, a gente entrevistou o Marco
Olha,
Lucchesi.
Sobota, se eu não ganhar nem no seu top 5, acabou pra mim.
Tá bom. Eu vou citar algum você.
Bota um aí, nem que seja por dó. Fala por dó. Fala, ai, sei
Tá
lá.
bom. Mas teve vários legais esse ano, assim. Então, bem no começo do ano, em janeiro ainda, a gente entrevistou o Marco Lucchesi, que tinha acabado, né, de ser anunciado como novo presidente da Biblioteca Nacional. Foi uma das primeiras entrevistas que ele
É
deu
verdade.
esse cargo, a gente conversou com ele. Depois, né, também já rolou o lance da Americanas, né, que foi importante nesse ano aí. A gente fez uma conversa bem bacana com o Gerson Ramos, da Planeta, que também,
Exatamente.
né, é uma figura recorrente aqui com a gente. Sempre muito simpático. E aí, nesse episódio do Americanas, ele explicou de uma maneira bastante clara, assim, apesar, né, de ser um assunto complicado, né, que ninguém sabia exatamente como é que ia ser, logo quando saiu aquela notícia, né? Teve um que eu gostei de fazer também, que foi no Rio2C, né? Então eu fui cobrir lá o Rio2C, que
Verdade.
esse ano acrescentou, né, vários eventos e painéis e tais de mercado editorial. Então eles convidaram a gente foi lá cobrir, tem um podcast sobre essa cobertura. A gente fez alguns também, né, de novas livrarias, que é uma tradição também do podcast, e é muito legal. E aí, no meio do ano, a gente entrevistou também o Itamar Vieira Júnior, né, lançando um novo romance.
Ah, foi muito legal.
Falamos um episódio que eu gosto muito também, que eu lembro sempre, é com a Vanessa Ferrari, né, que lançou um livro bem legal esse ano
Ah, sobre escrita, né?
sobre o trabalho, né, sobre o ofício do escritor e os papéis do editor no mercado editorial. É bem bacana esse livro dela. O Tiago Ferro também foi uma entrevista que eu gostei bastante de fazer, lançando um novo livro. A gente falou um pouco sobre a pesquisa dele na universidade. Enfim, são alguns. E agora, mais no fim do ano, né, Tati, no pré-flip aí, a gente recebeu a Tati Leite e a Lúcia Teixeira, todos Pagu da Unisanta, lá em Santos. E a gente falou de Pagu na Flip 2023. Então, esses são alguns episódios aí que eu lembro, assim,
Ele me deixou por último porque foi o preferido dele.
Com certeza. Ah, legal, foram bons episódios. E você, Thalita, você tem algum favor, alguns
Thalita, olha,
sem
na
pressão.
verdade, eu tô
Power
desde o
Ranger.
início desse podcast, hein? Então são muitos
Exatamente.
episódios. Então eu só vou elencar aqui alguns, por exemplo, com a Rita Von Hunt, foi muito legal mesmo de gravar com ela. A gente foi buscar ela lá na casa dela, eu descobri que ela mora muito, muito perto da minha casa. E, enfim, e aí um que me lembra muito e tenho até uma memória afetiva é quando a gente gravou na Flip, durante a Flip, aquele podcast com plateia, lembra, Fábio?
Nossa, foi muito
Foi
legal
tão
mesmo.
legal. Me marcou porque foi um episódio muito gostoso de fazer. A gente fez o nosso podcast foi gravado na casa Publish News, né, com plateia.
Era como se
Então
fosse
foi
uma
divertidíssimo.
mesa da casa, né?
A Santa Ceia, né? A Santa Ceia do
É
Publish
verdade.
News, lá com o pessoal da casa participando, foi muito bom. Acho que o convidado era o Bruno, né? O próprio Bruno Mendes. Mas, enfim, teve. Eu acho que foi esses dois que eu vou deixar aqui que mais me marcaram, tá, Tati? Me desculpa. Mas todos os que a gente gravou ali na parte que a gente levava pra Vila Madalena, lá no escritório do Publish News, eram todos maravilhosos. Aquela sala quente, mas muito gostosa de gravar, né? Isso você lembra, né? Acho que também, tá? Você foi lá gravar nesse
Eu
espaço.
tô com um sério problema com suar,
Foi.
então ali eu tô praticamente com uma toalha, porque. Mas qualquer lugar eu tô suando aqui dentro da minha própria casa, então é normal.
Esses episódios me marcaram muito, muito bom.
Mas, Tati, fora os seus que você participou, você tem algum que você lembra que você gostaria de ter marcado, já que você falou que ouviu todos os episódios?
Mas assim, eu vou copiar meus amigos aqui, né, nessa história do da Rita. O da Rita foi muito legal mesmo. O Guilherme, que é quem faz a Rita, é uma pessoa que manja muito, né? Assim, a gente acha que pessoas de fora do mercado não vão necessariamente saber falar sobre o mercado editorial. E cara, foi uma aula ali, né, de tudo. Eu só vou interromper ela para falar que a gente gravou também com o Rui Castro e foi uma aula mesmo, né? Ela falou de aula, o Rui deu uma super aula para a gente, foi maravilhoso gravar com ele. E Pedro Bandeira, porque não tinha nem como. Nossa, esse podcast dele podia ter durado 2 horas, foi muito gostoso conversar com o Pedro Bandeira.
É verdade. Mas é que do Rui, ele é uma pessoa muito ferina, se eu posso falar assim, né? Tipo, ele fez um livro sobre biografia, tal, tinha uma parte só de entrevista, né? E ele tem 5 dicas, né? E uma delas era, tipo, não poder fazer duas perguntas ao mesmo tempo, sabe? Você fala assim, ah, falando de não sei o quê, depois você fala não sei o quê. E não sei, alguém de nós fez isso, né? Ele falou assim, então, como escrever, sabe?
Duas
Muito.
perguntas. Cara, eu levo isso pra minha vida. E eu sempre faço duas perguntas, sabe? Aí eu falo, caramba,
Você leva para sua
enfim.
vida fazer o
E
contrário.
continuo repetindo, né? Enfim, aula, né? Aula a gente tá treinando todo dia.
Mas é realmente. Só que da Rita, uma coisa que eu lembro também disso de pergunta, eu falei, você fica sem graça, porque é uma pessoa super inteligente e tá do seu lado ali. E eu falei, ah, desculpa, vou fazer uma pergunta besta, né? Ela falou assim, Nenhuma pergunta é besta, né? Tipo, me deu uma coisa assim, e foi
É.
ao mesmo tempo muito acolhedora,
Ela
sabe?
sempre.
E do
É.
tipo, não é uma coisa assim, ah, fala qual é, não tem problema, pergunta aí, não. Não, assim, sabe? Tipo, se você tem como dúvida, vamos responder. Foi incrível, assim, sabe? Foi muito legal mesmo.
É bem isso. Lembrei. É, vi minha cola, lembrei de vários aqui. É, lembrei de quando vocês falaram sobre se livrar da mesma cara no Brasil, que eu também achei uma puta aula, assim, para entender um pouco essa dinâmica do mercado, porque por mais que a gente esteja dentro do mercado, a gente não se liga exatamente nos números. Eu sou uma pessoa de humanas, então quando isso é esmiuçado e explicadinho, fica super legal. É, uma sabatina. Eu vou roubar porque eu participei dessa, mas é porque assim, era impossível não falar dela, que foi com a Ana Maria Gonçalves, né? Que foi incrível. Ela é uma puta de uma escritora, ela tem uma coisa lá para cima, assim, né? É muito interessante de como sempre que alguém entrevista ela, sai, parece que você sai leve, assim, de lá, né? Ela é engraçada, ela tem um humor bacana, ela sabe como falar, como responder, deixando todo mundo muito bem, assim, muito confortável. É, e contar, às vezes, as mesmas histórias, porque às vezes é isso, né? O escritor dá tantas entrevistas que tem que responder a mesma coisa, de vez em quando, e ela conseguiu contar ainda coisas inéditas pra gente, assim, sabe? Então, acho que foi muito legal essa sabatina. E eu particularmente gosto muito, toda vez, que não foi uma vez única, que vocês chamam novas livrarias para falar, porque eu acho que o Publish News é um espaço para que isso aconteça. O Publish News já tem um nome no mercado, é o principal site de notícias do mercado editorial. É, e todo mundo escuta ou vê algo do Publish News. Então, é muito interessante vocês. Que às vezes vocês pegam uma livraria do Cafundó do Judas para gente que está aqui na capital de São Paulo e que a gente nunca teria a oportunidade de saber da existência, e aí a gente passa a saber da existência graças às entrevistas de vocês e que vocês conversam, e aí e depois eu pego como se fosse uma descoberta minha, inclusive, queria pedir desculpa. É, porque eu falo, ah, aqui tem uma livraria ótima. E aí os meus amigos falam, nossa, como você manja de todas essas livrarias? Falar, ah, eu passei por todas, conheço todas. Mentira, porque eu escutei os donos e as donas falando e contando da estratégia. Então, assim, a última eu acho que foi da Ego, né? Que foram as meninas da Ego, que também muito legal. Então, assim, é uma oportunidade super interessante. Gosto também quando chamam a Mari para falar. Para esmiuçar e explicar de uma maneira muito mais popular os números, porque a gente fica vendo aquele monte de gráfico, às vezes não entende tão bem, e ela chega lá como. É, a Mari, a primeira vez que eu conversei com ela falou assim: cara, a gente antes fazia coisa da Coca-Cola, então assim. Eu vou falar dessa maneira muito fácil de compreensão, e que é uma coisa muito difícil, assim, para qualquer pessoa, sabe? Você conseguir traduzir, eu acho que é uma tradução. E por último, juro para vocês que não quero puxar sardinha não, mas essa do Rio2Sul foi muito legal porque pareceu uma coisa meio reportagem de jornal, assim, sabe? Pareceu um Globo Repórter. Tô aqui no Rio2Sul e aí a casa tá cheia e aí tá muito legal aqui, aí tal pessoa entrou e não sei o quê. Então gostei muito e foi uma primeira experiência legal também, né? Porque o Rio2Sul, que é o maior evento de entretenimento da América Latina, estava aí com esse edital para escritores e autores independentes. E sempre que existem essas oportunidades, no nosso território aqui, é bem interessante. Você tem muitas, né?
Boa, boa. Fala, Tani.
Eu queria só colocar uma estrelinha nesses podcasts com livrarias, porque é até interessante que agora as livrarias novas entram em contato com o Publish News, falando que ouviram um podcast de outras livrarias ou que outras livrarias novas indicaram para eles entrarem em contato com a gente para poder falar também, sabe? Então eu acho que já meio que já tornou, se tornou uma marca, assim, a gente conversar com eles, eu acho super importante também.
Tem uma entrevista que eu gostei muito de fazer, foi com o Dan Stuback. Foi muito legal e tipo
Nossa, foi lindo.
né,
Na época
porque
ele apresentou o Jantim, né? Foi naquela época.
exatamente, e só que assim, ele falou de um lado leitor e ele, putz, lê pra caramba. Foi gravado, tipo, foi remoto, e ele tava na biblioteca dele, que era gigante, né? E aí, no final da entrevista, quando eu já estava em off, foi legal porque ele falou assim: foi a primeira vez que não me falaram de raquete de tênis e de Tom Hanks. E eu falei assim: nossa, eu vou levar isso com uma estrelinha para a vida, porque, pô, o cara tem muita coisa para falar e eu acho muito legal você conhecer o lado leitor das pessoas, né? Então, eu acho que faz parte do nosso trabalho também isso, né? Tipo, para mim, acho que também incentivar a leitura é mostrar às pessoas. Tipo, um ator, um cantor, etc., que, pô, é um leitor legal e tem indicações dele, né? Que foram muito boas também. Isma, você quer mencionar alguma coisa também?
Eu quero dizer que acho que a única coisa que eu evitei assistir nessa série de 300 podcasts foi o meu, porque eu tenho vergonha de me ouvir falar, mas eu vi diversos deles. O do Azevedo foi marcante para mim, eu gostei demais, demais mesmo. Eu amo ouvir a Mari Bueno falando, porque ambos, tanto eu quanto ela, somos de humanas, né? A economia é uma ciência humana, assim, só que, mas ela, digamos assim, ela está mais orientada ainda para o número, porque ela é economista. Eu sou publicitário, comunicador, pós-graduado em gestão de comunicação. Então, o meu trabalho também é tentar humanizar essa parte. Então, a Mari, para mim, é uma professora. Quando ela ainda trabalhava na FIP, tocando a mesma pesquisa, a gente já trocava muitas ideias. E foi um belo dia que a gente falou assim: escuta, e se essa pesquisa fosse para Nielsen? E aí, isso nasceu de uma pequena brincadeira e estamos aí trabalhando juntos em uma parceria incrível. Mas agora eu estou falando mais sobre nós do que propriamente sobre os podcasts. Mas, sem dúvida, respeitável. É um trabalho primoroso e não tem como imaginar um mundo no Brasil sem a existência desse trabalho tão primoroso que vocês fazem. E sempre um prazer também poder contribuir de alguma forma.
Muito bom. Obrigado, Isma.
Só uma coisa
Fala.
que eu estava passando aqui, eu lembrei, apesar de eu ter falado dos que eu mais gostei, eu vou falar do que eu menos gostei, mas que foi o
Eita.
que eu mais escutei e o que mais me lembra, assim, que aí eu vi aqui, sabe quando tá completinho, assim, aí eu lembrei do tanto de vezes que eu escutei ele, que foi a primeira vez que eu competi nos Jovens Talentos. E que aí vocês anunciaram pelo podcast.
Sim, legal isso.
E essa desgrama de episódio não saía nunca. Era para sair de manhã, aí não saía de manhã, aí foi o áudio errado, sei lá, alguma coisa aconteceu, eu não lembro exatamente o que que foi. E aí passou o podcast e aí eu pedi para todo mundo escutar, porque eu não tinha coragem de escutar. E aí todo mundo escutou o episódio inteiro e aí viravam para mim e falavam: não tá falando quem ganhou. E eu falava: não é possível, tem que tá falando quem ganhou. E aí eu escutei o podcast, escutei duas vezes, porque eu falei: não, acho que passou, eu não percebi. Então ficou numa coisa assim, e eu devo ter escutado esse episódio umas 15 vezes, aí quando saiu e eu não tinha ganho, inclusive, fiquei tristíssima, e eu nunca mais voltei nesse episódio.
Ô, Tati, e você sabe que tem uma séria reclamação sobre jovens talentos, né? Porque ele, eu não tô, né, zero pretensão de achar que um dia eu ganharia, né? Eu acho que em algum momento ali na vida, talvez eu merecesse, sim. Só que ele foi criado, acho que 2 anos depois de eu não ser mais elegível, porque eu não era mais jovem. Eu fiquei tão triste. Não, gostei, não gostei dessa parte. Vamos falar de talentos da média idade, então, agora, por favor.
Mas só um bastidor, Tati. Tipo, que é legal saber do outro lado. Eu acho que foi bem no começo, né, Tali? Que a gente estava começando o podcast e acho que foi tipo, ah, vamos fazer para colocar. Só que acho que deu algum pau na edição, né? Tipo, a gente aprendendo do pior jeito, né? Que é errando. E tipo, putz, não colocou. E aí, assim, o podcast a gente pode alterar o feed quando a gente quiser, né? Às vezes, ultimamente que eu tô velho, também cansado desse ano, eu até peço desculpas. Às vezes eu deixo passar algumas coisas, que eu sou editor agora. E aí, nossa, tipo, vamos subir, não sei o quê, a gente falando pro Zé. Um abraço, Zé. E aí, assim, putz, de
Zé
colocar
Barrichello.
aquela parte, não sei o quê. E aí foi depois, assim, mas foi realmente um perrengue, assim, É, né? A gente tenta não errar, mas acontece. Mas enfim, é bom saber. Pena que não foi dessa vez, né? Daquela vez.
Nem da outra vez.
Mas vamos começar também. Essa ideia é para ser uma retrospectiva do ano, né? A gente está falando de 2018 para cá, o cenário de livrarias, digamos que mudou um pouquinho, né? O que eram as grandes livrarias, esse ano, tipo, a gente deu adeus para Saraiva, né? Que tava, os últimos anos foram bem duros, com cada vez mais com menos lojas, etc. E esse ano deu adeus. Teve a questão da Americanas também, que foi um baque logo no começo do ano, né? E a cultura que, tipo, foi decretada a falência, voltou, fechou a loja da Paulista. Foram algumas vezes, não foram, gente? Então, tipo, o cenário de livrarias, digamos que foi bem agitado no mau sentido nesse quesito, né, Sobota?
É, o lance da cultura que aconteceu ao longo desse ano foi que teve a falência decretada na primeira instância, aí foi revertido na segunda instância, só que agora aguarda uma decisão do plenário do STJ. Então teve uma decisão monocrática do STJ que suspendeu a falência que tinha sido decretada antes pela Justiça de São Paulo. E aí agora aguarda um julgamento no plenário do STJ, entendeu? Que aí seria a decisão final, digamos assim, né? Tem outros tipos de embargos, assim, e outros tipos de recursos que podem acontecer, mas a cultura está numa situação bem difícil, assim como foi o ano da Saraiva também, que passou por muitas dificuldades até chegar ao ponto de demitir todos os funcionários e ter a falência decretada pela justiça, né? Então, 2023 não marcou exatamente uma coisa, o fim da Saraiva, né? A existência da Saraiva, que chegou a ser a maior rede de livrarias do Brasil e há não muito tempo, né? Não muito tempo atrás. E a situação da cultura, digamos que não melhorou, né? Digamos assim, teve esse lance da Americanas no começo, e uma outra coisa importante que rolou esse ano em relação às livrarias foi na pesquisa, né, produção e vendas que é a pesquisa anual feita pela Nielsen, né, que a Mariana veio comentar com a gente, como sempre. E na pesquisa produção e vendas desse ano, as livrarias exclusivamente virtuais se tornaram pela primeira vez o principal canal de vendas ao mercado de livros, né? Então, de vendas de livros ao mercado. Então, mas uma coisa que eu queria dizer sobre isso, né, além de relembrar esses fatos, é que muito se falava assim do mercado editorial ter, né, aprendido alguma lição a partir da quebra, né, da Saraiva, da Cultura, porque era uma concentração muito grande em uma ou dois varejistas apenas, né? E aí, com essa crise, que foi um baque para todo mundo, porque eram os principais clientes, né, das editoras, de todas as editoras praticamente, eram a Saraiva e a Cultura. E aí teve essa questão que começou a rolar em 2018, ainda antes da pandemia. E aí existia uma esperança e uma conversa no mercado de que o mercado aprenderia, entre aspas, que não pode ter uma concentração tão grande na mão de uma ou duas varejistas, né? Só que isso literalmente está acontecendo de novo. E agora com uma multinacional e tal, que a gente sabe que é a Amazon. Então, assim, é só uma coisa que eu queria pensar ainda, não é uma coisa, né, que tá claro como é que vai ser no futuro também. A gente falou muito esse ano também de uma questão, assim, de livrarias independentes, né, livrarias de bairro, livrarias de rua, ou livrarias especializadas, né, separadas, assim, em nichos e tal, que acabam, né, se tornando nos últimos anos e se fortalecendo como um modelo de negócio para livrarias, mas a gente está vendo de novo uma concentração grande do mercado na mão de uma varejista só. Então, não sei, assim, eu só queria levantar esses assuntos para a gente pensar. Não é algo, né, que acho que alguém tem uma resposta ainda, mas tem um gostinho, assim, de eu já vi esse filme, entendeu?
Além dessa diferença, o Wisman estava mutado. Só
Eu
queria lembrar.
estava mutado porque eu desliguei a câmera um tiquinho, porque eu estava indo justamente pegar o anuário de livrarias de 2023. E teve um momento que estava eu e Leonardo Neto aqui em casa e a gente ficou brincando de olhar. quem são essas livrarias de rua, né, as pequenas e tudo mais. E não ficamos muito felizes com alguns resultados que a gente acabou vendo aqui, olhando no Google Maps, falando assim, isso não é uma livraria, mas essa lenda já é antiga, né? Eu não posso, eu, como contrato já tinha dito, não posso falar tanto das livrarias propriamente. Mas é muito interessante perceber como o cenário muda, e isso também se reflete nos números. Uma hora que eu tiver a oportunidade, eu posso dizer que eu estou perdidinho nos números aqui, porque eu não consigo explicar. Tá tudo assim. Minha avó costurava quando era viva, e eu sempre gostava de vê-la costurando em zigue-zague. Mas foi isso que aconteceu esse ano. Diferente de muitos anos passados, pensando em números aqui agora, embora a gente tenha um número acumulado final de fim de ano, mas olhando apenas para o número final, se você for olhar para os meses, foi esse zigue-zague inexplicável, uma coisa maluca assim. Eu não consigo dizer assim, meu Deus, como o que aconteceu esse mês? Eu até consigo, né? Mas eu não, não é, é, vou fazer 10 anos de observador da indústria do mercado do livro. E esse foi o ano mais absurdamente inexplicável, mês a mês, de todo esse histórico que a Nielsen cobre não só aqui, mas em outros países, mas o Brasil está andando meio que diferente de outros. Isso tem muito a ver com essa maluquice mesmo de enfim, de uma recomposição do varejo. Quem são os players? A coisa do online sempre foi muito forte. Sabemos que ele é importante desde que ele existe. E a última pesquisa que soltamos agora, que fala bastante sobre o perfil de compradores, ouviu da própria boca dos compradores o porquê dos porquês, né? Então, inclusive, queria abrir esse espaço para dizer que para a gente foi um orgulho imenso realizar essa pesquisa, porque era um sonho muito grande que a gente tinha, porque analisando os números só pela fonte do mercado, parecia incompleto. E a gente tinha uma ansiedade muito grande de ouvir da boca dos clientes. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? E até entender assim o livro como leitura, como concorrente de outras mídias, outros streamings. Então a gente vê uma coisa que assim tudo está sendo muito ressignificado. As formas de contato com conteúdo, o livro continua sendo um livro, é uma forma. Com começo, meio e fim, mas as teorias de que as pessoas não gostam mais de coisas tão retilíneas, tão duradouras, começo, meio e fim, ela acaba aparecendo bastante no resultado das pesquisas. Então, pessoas que gostam de ler, não é essa palavra, fascículos, mas é isso. Não é que o livro está acabando, porque na verdade as pesquisas estão mostrando que tem um público leitor, inclusive latente, muito ocioso. E percebo que essa convivência com as mídias, com as outras, os streams e tudo mais, parece que não é mais fato. As coisas já são criadas para elas serem cross-mídia, tanto do ponto de vista do escritor, né? O escritor normalmente já é um cara multifacetário. Então, ele vai conseguir desdobrar o conteúdo dele, ou então condensar o conteúdo dele em forma de livro, ou descondensar o conteúdo dele em forma de outras coisas. Mas no final, parece que tudo está combinando assim. É um livro que normalmente vai virar uma série, um negócio, uma outra coisa. Não é mais um livro por um livro. Não, parece que haja mais nada tão à toa. Então, o livro perdeu. Não sei se a palavra perdeu, mas o romantismo livro não tem. É um business pesado, começado de começo, meio e fim. Essa é a minha impressão.
Também só ia comentar que talvez a gente também tenha a leitura, né, que cresceu um monte esse ano também. E, enfim. Claro que ainda temos ali a Amazon grande, mas a Leitura conseguiu pegar muitos espaços deixados pela Saraiva. E é uma empresa que o Marcos Teles gosta de falar que estão sempre no verde, estão sempre ali no azul em cima. Eles têm um modelo de negócio que se diz diferente ali do que era a Saraiva e Cultura. Então, vamos ver, né?
Não, fabuloso, é extremamente evidente. Isso eu posso falar, porque está todo mundo vendo, né? Não estou inventando nada, né? Mas se eu puder trazer um número para vocês, posso falar o que que está acontecendo esse mês em relação ao mês passado? Sendo que estamos falando de um mês que é Black Friday. Só para tentar justificar o porquê que está difícil de explicar as coisas. No mesmo mês, a Black Friday do ano passado aconteceu basicamente dentro do mesmo período deste ano também. Em termos de volume, isso eu já estou dando um spoiler do que vai sair na outra nossa iniciativa que temos com o Snell de divulgação. Não sei que dia que este vai sair, mas eu vou dar esse spoiler aqui. Se esse podcast sair antes da semana que vem, então ficou como spoiler, mas tudo bem, vou me perdoar. Dentro do mês, a queda em volume é de 9,32%. É considerável, muito muito latente, não? Quase 10% de queda. Só que a queda em valor é 1,92%. E o preço médio do livro, que na verdade é quase uma regrinha de três aí, um triângulo que se compõe. O preço aumentou este ano em relação ao ano passado 8,16%. Então eu estou perguntando para vocês, eu que coloquei duas máquinas de lavar e uma coifa para perseguir na Black Friday, que não teve a menor mudança, será que está acontecendo esse desencanto com relação a Black Friday, no mundo do livro, ou impressão minha? Estou perguntando isso para muita gente, porque eu estou tentando também compor minhas ideias.
Minha impressão, né, que vai ser, e pelo que eu vi no resto do varejo, é que as vendas foram bem menores, os descontos também foram menores. Antes era 70% de desconto, eram mais tímidos e teve uma dispersão, né? Não existe mais a Black Friday. Você espera até sexta-feira, né? Tipo, a maioria das lojas é tipo o mês de novembro inteiro, né? Porque percebeu também assim. As pessoas começaram a adiantar Black Friday, virou a semana, agora virou o mês, né? Então parece que tem uma dispersão, só que também o desconto não era tão do jeito que era, não parece ser tão agressivo, né? Não sei. Né, Tati? Também você acha que tem alguma coisa para falar?
Não, eu também tenho essa impressão, e eu acho que tem alguns pontos aí que talvez não sejam. Se a gente for analisar friamente de longe, não façam tanto sentido, mas se a gente for pegar na pinça, vão fazer, que é a pirataria, o acesso, uma série de questões aí que foram acontecendo e que acabaram facilitando talvez esse número de menos promoções, como o Fábio falou. Então, tudo isso junto fez com que vendesse menos, assim. Eu não fiquei surpresa. A Tari e eu, hoje, que estamos gravando, a gente foi num evento da Amazon, justamente, né? E aí divulgaram a lista. Perdão, amiga, se eu estiver divulgando aí um spoiler já da matéria que você vai fazer, mas eles divulgaram a lista dos mais vendidos. E me surpreendeu muito o fato de não ter na lista dos mais vendidos Itamar Vieira Júnior, por exemplo, né? E, claro, tinha Colin Hoover, tinha Carla Madeira, talvez os nacionais, eu acho que era a única, inclusive, no top 10, se eu não estou enganada. Mas, dentro da nossa bolha, para mim, o Itamar ia aparecer em top 10 facilmente, né? Não com o segundo, mas com o primeiro mesmo, porque Torturado virou esse fenômeno, né? Que é um livro que ele vai a vida toda conseguir sustentar com esse livro. Mas eu acho que tem a ver com as redes sociais, tem a ver com a pirataria, tem a ver com o tanto de divulgação que tem sido feito, tem a ver com a maneira como isso tem sido divulgado, o público jovem, como que o público jovem lê. As ofertas de Kindle Unlimited, porque se você for pegar o público jovem, eu não vejo o público jovem indo tanto em livraria de rua. Eu não vejo o público jovem indo tanto na cultura, por exemplo, do Conjunto Nacional. A gente que está saudoso da cultura, sabe? A gente que está saudoso de alguns pontos de venda. É, a gente ainda está atrasado enquanto mercado. Eu falo isso desde que eu entrei nesse mercado. A gente ainda está atrasado enquanto mercado de repensar o marketing e fazer o marketing andar de mãos dadas com o comercial. E aí, justamente por isso, porque a maneira como o livro chega digitalmente para as pessoas é diferente do jeito que a gente imagina. A gente ainda está pensando muito em vitrine, a gente ainda está pensando muito... E aí, por isso que a gente tem essa queda tão brusca, porque 10% é um número muito grande.
Não, eu só ia complementar essa lista que a gente recebeu ali da Amazon, que a matéria já está escrita, então não tem spoiler nenhum. Mas a Amazon mandou para mim, faz o quê? Uns 5 minutos, a lista dos 25, né? Porque ano passado eles mandaram 25 e esse ano só 10, eu quero saber o resto. E aí você falou do Itamar, o Itamar o ano passado estava na 22ª posição e esse ano realmente... Não aparece, e enfim, por outro lado, aparece de novo a Colleen Hoover lá em 24ª, já 24ª posição, e vários nomes mais internacionais do que nacionais. Enfim, só aí uma curiosidade dessa lista da Amazon.
Muito bem, gente. E é interessante porque tudo se conjunta aqui, ó. Tô na página 6 da apresentação que a gente fez sobre os compradores, não compradores de livros. Na série Não Compradores de Livros, eu vou ler o parágrafo inteiro. Entre aqueles que não compraram livros, 56% encontraram alguma alternativa à compra, download de PDF gratuito. Gente, é só para não dizer a palavra, né? Mas download de PDF gratuito, boa parte das
Tem
vezes
nome.
tem um nome
Já
que eu não vou
tá aqui.
falar.
Não pode falar, mas
É, e não, é que eu acho que também tem que deixar claro assim, ó. Primeiro, é pirataria e não é gratuito, né? Então é pirataria e é um crime, né? Então, assim, só para as pessoas parecer, só porque vem no WhatsApp ou aparece no Google, quer dizer que você possa fazer, né? Tem toda uma cadeia, mas enfim, é outra história.
Muito bem. E eu até digo mais, uma vez eu espero que essa pessoa nunca leia, nunca ouça esse. Eu só quero que uma pessoa não ouça esse podcast, mas uma vez na Nielsen, uma pessoa divulgou uma lista com 5 mil PDFs gratuitos, quase todos com autoajuda, não sei o quê. Eu falei, gata do céu, você sabe que eu trabalho com livro? O que você está fazendo não é um serviço, é um desserviço. Ela, por quê? Todo mundo tem que ter acesso à leitura. Não. Então, só para dizer assim, era uma pessoa graduadíssima, tudo mais, mesmo assim, em qualquer ambiente você percebe algum tipo de coisa, que a questão ali não era nem não ter dinheiro para pagar por um livro, né? Era outra coisa. Até achar que estava sendo super serviçal, assim, super favor para a sociedade.
Claro, só para reforçar aqui essa pesquisa, né, que o Ismael está falando e que a gente comentou também, é o panorama de consumo de livro, que é uma pesquisa que foi divulgada agora, né, no começo de dezembro pela Nielsen, pela CBL, uma pesquisa inédita, né, com dados que não existiam antes, né, e que completa aí junto com as outras pesquisas da Nielsen um painel bem bacana aí de produção antes, né, e agora também de consumo de livros, né? Que não é, também não é a mesma coisa que leitura, para isso tem outra pesquisa, né? Mas essa parte de consumo, isso que você estava falando, né, Ismael, é uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, porque nas conversas com você, com a Mariana, vocês sempre falavam que uma coisa também que foi discutida bastante esse ano, né, que é a percepção do preço do livro, do valor do livro, é uma coisa que não depende da classe social e nem do letramento, porque o letramento também não tem uma relação direta com as classes sociais, né? E aí essa pesquisa, falando mais especificamente de consumo, mostra lá como as pessoas da classe A, da classe B, da classe C e D e E acham o livro caro, a proporção é a mesma, entendeu? A proporção dentro das pessoas dessas classes, né, que acham o livro caro é a mesma. Então, a pessoa da classe C e D, que tem um orçamento menor, que disputa, né, o orçamento de livro, disputa com outras formas de entretenimento, mas também com formas básicas, né, de subsistência. Então, tem que pagar aluguel, tem que pagar conta de luz.
Mas as pessoas que não têm que se preocupar com isso também acham o livro caro. Então, e essa pesquisa apontou isso de uma maneira muito didática. Assim. Então,
perfeito, Sobota. E eu tenho duas adições nisso aí. Primeiro que a gente se ocupou também de entender o que, que acontece em outros países. De fato, o livro do Brasil não é caro, imaginando todos os fatores, né? Quando a gente pensa, vai, no, 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 na, na tradução, vai, só no câmbio, não é, no salário mínimo, não é. E aí tem o salário mínimo, aquele é super ajustado para botar todo mundo na mesma realidade, também não é. E uma coisa que eu nunca me vou me esquecer é de uma entrevista que o Marcos Pereira deu pro Bial. E ele trouxe um exemplo tão claro que ele falava do
o Código da Vinci?
o Código da Vinci, exato, Dan Brown. E ele falava, esse livro foi lançado por R$ 39. Se fosse pela inflação, ele devia estar, aí eu não vou lembrar o número, vamos jogar, 90. Mas ele está 59. O que que está acontecendo com esse mundo que parece que o livro é caro, mas a inflação ele não acompanha. Então, como é que faz?
Sim, o Marcos deu uma planilha incrível. É um slide, assim, que ele mostra esses números, é incrível. Ele mostrou lá no encontro da CBL, que rolou em agosto.
Tem um lugar que todos os livros são gratuitos, que chama biblioteca, tá? E a gente tem, inclusive, bibliotecas digitais, né, que funcionam no país, que você faz, as editoras são remuneradas, né, toda a cadeia é remunerada, apesar de quem está pegando o livro emprestado, não paga, né? E a
Tem a
biblioteca também.
Biblion, né? É bom citar a
Exatamente.
Biblion.
Boa. Tem a Biblion e também tem a sua biblioteca da sua cidade, do seu bairro, tal. Às vezes tem. Eu vou em algumas e tipo é muito triste porque são lugares abandonados, né? Não pela infraestrutura. Às vezes acontece também, mas as pessoas não frequentam, né? E lá tem livros de graça. Outra coisa também que eu queria falar é que assim é o preço de um número um, é o preço de um livro. Você pode comer uma gordura, uma batata frita, um sanduíche, uma Coca-Cola, você vai comprar um livro, né? É questão de escolha. E tipo, eu sempre acho, no final do ano, sempre acho importante comprar livro para dar de presente, né? Teve várias vezes isso, e você vai perceber que inclusive é mais barato que você comprar uma coisa na Renner ou coisa parecida. É muito mais barato e acho que é muito mais legal. Mas enfim, é só o Fábio nervoso falando disso.
Não, e é maravilhoso, porque lá em Atibaia, no encontro de livreiros, a Mari Bueno fez um gráfico que eu amei, apresentamos juntos, mas a autoria é toda dela, e ela ficou relacionando realmente o preço do livro com alguns itens idiotas, por exemplo, isso tudo foi levantado pelo comentário do Felipe Neto, que estava questionando a questão do preço do livro. E aí ela falou assim, não, vamos relacionar aqui, então, o preço do livro o número um do McDonald's, a um boneco de não sei quem, acho que é do Felipe Neto mesmo, não lembro, e a diversas coisas, e ficou super comprovado que assim, não, o preço do livro está injusto, ele é muito mais barato do que deveria ser baseado no mercado, não é? E mesmo assim ele tem essa percepção de que é caro. E para mim não tem outra explicação. Acho que a facilidade dos streamings, embora também exista, eu acho que existe uma grande armadilha, né? Porque se você acabar assinando todos, a gente volta à TV a cabo, né? Que todo mundo achava caro e falou, não, agora a gente compra um de cada vez. Mas nunca tem tudo que você quer. Aí quando você vê, você já está pagando R$ 300 de streaming. E ele não comprou nenhum livro porque acha que o livro tá caro. É
Mas
isso.
eu só mencionando o próprio podcast, mas foi uma mesa que teve na Bienal do Rio, né, que o Sobota inclusive mediou, né, Sobota, que foi um painel muito legal. Virou um podcast, o número 286. O livro é mesmo caro no Brasil, que é com André Conte, da Todavia, a Lisandra Mangon, da Jandaíra, Mariana Bueno, né, da Nielsen, e o Sobota mediando, que foi uma conversa muito, muito interessante, né, que foi também de uma coluna na Folha que o André Conte escreveu. Acho que está bem aprofundado isso. É a questão da percepção do valor do livro, né? Me parece que todo mundo que trabalha na cadeia, que somos todos nós que estamos aqui, né, de formas diferentes, eu acho que é importante. Mas eu queria mudar de assunto agora. E, tipo, aproveitar só um breve passo, né, Tati? Que aí acho que é uma parte que você conhece bastante, estuda bastante também, da influência do BookTok, né? De como que o TikTok virou, antes que era uma rede de jovens dançando, virou uma coisa essencial e, inclusive, importante para o mercado do livro. Isso não aconteceu só esse ano, né? Mas esse ano eu acho que marcou. Acho que a gente fez, foi uma matéria que saiu no Publish News falando de 14 bilhões de visualizações no Brasil só com a hashtag BookTok, né? Quer falar um pouquinho, Tati?
Isso não foi tão surpreendente assim, né? A gente sabia que em algum momento alguma rede social ia bombar, a gente só não sabia qual. Arrisco dizer que acho que todo mundo estava esperando que fosse o YouTube, justamente porque já era uma plataforma que estava desenhando, né? Estava caminhando para todo esse processo. E aí chega o TikTok, que na verdade antes era o Musical.ly, e aí que era uma rede mais que você dublava coisinhas. E aí o TikTok começa com essa coisa de vídeos curtos e que justamente tinha mais dancinha mesmo, né? Mas começa uma movimentação com pessoas, inclusive, que vocês já entrevistaram aqui no podcast, com o Thiago, né? O Thiago Valente, de criar esses vídeos numa linguagem hiper jovem sobre literatura, sobre livros, né? E é muito importante a gente lembrar que a hashtag BookTok é uma das mais relevantes dentro do TikTok, né? Não à toa eles direcionaram aqui no Brasil uma pessoa só para cuidar disso, porque de fato é um ponto muito relevante. Os criadores de conteúdo estão falando sobre livros, as pessoas estão lendo. Né? A gente só precisa saber como se comunicar com eles, porque eu acho que cada um está falando um pouco uma língua, né? E aí que mora também, enfim, diversas questões, né? O Felipe Neto dizendo da Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro que fez sucesso no TikTok especificamente. Tem também uma questão de idade, porque a gente tem um preconceito, né? Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais difícil fica a gente compreender pessoas mais jovens, e falo isso também me botando no meu lugar, né? Eu fazia parte desses criadores jovens, né? Dos criadores de conteúdo, e hoje eu tô me sentindo cada vez mais distante. Várias coisas, a minha resposta é sempre: ai, não, tô muito velha para isso, né? E que não é uma resposta correta, porque na verdade a gente tem mesmo que ir se dobrando. A prova é que na pandemia, quando começou a pandemia, tinha um monte de editora que nem e-book tinha. Né? Que nem livro digital tinha. Então, no final das contas, o TikTok tá aí, com um monte de gente produzindo suas próprias casas, com o potencial de alcançar milhões de pessoas, porque esses são os números, né? A gente dificilmente está falando de 10, 100, 200, 300 pessoas. É sempre uma parada muito sinistra. E a gente não está sabendo se comunicar muito com eles, porque a gente está colocando eles aquém. E aí o livro, diferente do que o Isma tinha falado ali na frente, que a gente trata de fato o livro no mercado como um objeto, quando a gente vai falar do TikTok, a gente trata como uma coisa inalcançável, porque aí esses jovens não podem tocar no, né, no livro, porque o livro é uma coisa inalcançável, o livro é só para acadêmicos, o livro tem que ter uma linguagem mais, né, menos jovial, o livro não pode aparecer assim, acessado, então, assim, não pode ter, alguém não pode se fantasiar para falar desse livro, e assim vai. Então, eu acho que o que está faltando é um olhar um pouco mais misericordioso da nossa parte, assim, para entender um pouco essa comunicação. Tá rolando uma falha, meio que pais e filhos, né? Tá rolando uma falha entre pais e filhos ali.
O TikTok teve stand na Bienal, na Feira de Frankfurt do ano passado, e acho que nesse também, né? Então, do tipo, realmente é relevante e aparece, né, Isma? Tipo, esses livros que rodaram no BookTok dão um resultado que, principalmente no começo da onda, tipo, de livros como Os Mentirosos, coisas assim, que eram fundo de catálogo e, de repente, explodiram, né? Principalmente lá fora, né?
Não, é incrível. Eu gostei muito do que a Tati acabou de dizer. Primeiro que tem hora que eu me identifico demais com isso, né? Às vezes eu fico me olhando assim, será que eu tô velho? Por exemplo, eu não sou TikToker. Mas eu já tentei lá, já estou tentando, eu quero acompanhar a onda. Então, como um quase cinquentão, eu não quero estar de fora, então minha curiosidade está sempre latente. Mas ainda pensando nos números aqui, eu gosto de ler essa informação aqui, ó. Categorias consumidas nos últimos 12 meses. O livro é o quarto, ele só perde para roupa, celular, brinquedo. 16% de pessoas. E, conjuntando com ele, olha que delícia de informação: 74% das pessoas dizem que querem comprar um livro nos próximos 3 meses. Então, sim, 74, arredondando é para cima. Então, sim, eu concordo com a tática dela falar assim: o livro é um objeto meio. Superestimado, em algo, mas eu não sei, acho que na verdade eu estou discordando. Eu estou vendo tanto jovem assim, essa onda Bridgerton, nessa onda. É isso que, combinando com o que eu tinha falado antes, dessa brincadeira de primeiro você cria o romance, escreve, mas já é um romance roteiro. Eu não sei, eu acho que isso tem atraído tanto jovem para a leitura, tanto.
Não, a gente está falando a mesma coisa. A minha questão é que eu acho que as editoras não perceberam ainda, a maioria, de que elas têm que se juntar a esses jovens porque eles têm um potencial de compra gigantesco, né? E que eles têm um potencial, uma fanbase bizarra, eles têm, né? Tudo isso tá, é relativo a justamente, não à toa na lista da Amazon, os mais vendidos só foram especificamente. Os caras do TikTok, né, que falaram. É Colleen Hoover, a beça, são quatro livros, sei lá, da Colleen Hoover. E eu não vi a lista de 25, mas com certeza tem mais ali no meio do TikTok, né? Então, no final das contas, e isso também mostra que a gente está falando de pessoas, né, que não são brasileiras. Falta a gente também entender que mostrar para eles, olha como a gente tem autores nacionais aqui, porque senão a gente fica nesse mais do mesmo, né? A gente só fica no gringo, no gringo, no gringo, no gringo, porque é isso que eles têm acesso.
É
É isso
verdade.
que eles conseguem, eles abrem a Netflix e vê lá, entendeu? O que
Mas
eles
eu não
querem
sei se
ver.
essa impressão. Eu acho que eu posso provar isso numericamente, mas eu não fiz esse exercício, não. Mas eu tenho uma impressão muito grande, assim, que pelo menos os streamings nacionais, eles têm se dedicado bastante ao autor nacional. Até pensando exatamente nessa linha, assim. Você escreve e depois a gente vai brincar em outras mídias com esse conteúdo. Eu tenho reparado isso e numericamente eu fico devendo aqui, mas num exercício próximo posso até taguear essa conversa aqui com essa informação, se numericamente a gente pode comprovar isso. Mas eu concordo plenamente. Eu acho que realmente existe ainda um fator assim. Bom, o que mais me dá gosto de ver é, por exemplo, bom, bienais, não vou nem falar de Bienal, porque tá bom, Bienal. Mas eu estou falando dos outros eventos que são de gente geek e tudo mais, e que as editoras estão lá como expositoras. Isso é algo novo, não é isso? Eu estou enganado? Porque eu acho isso muito lindo, né? Quando realmente você pega um evento que a gente vai falar só de super-heróis e tudo mais, poderia ser só filme, mas não, tem uma editora lá e faz o maior sucesso. Eu acho isso muito, muito revelador sobre o poder realmente da força jovem interessada na leitura. Eu acho isso muito bom.
Vende demais, né?
Não, com certeza. Desculpa, Tati. Realmente acho que é super importante mesmo, porque é a renovação também do mercado, né? Tipo, se você não tiver jovens lendo, você não vai ter adultos e etc, né? E aí começar isso sempre bem cedo. Mas é que a gente já tá com. Como a conversa tá boa, o tempo tá correndo também. E eu acho que eu só queria, do Guilherme e da Thalita, um destaque de vocês para falar, acho que, de um evento. Não sei se. Queria que vocês falassem um pouco de ou Bienal, ou Frankfurt, ou a Flip, que acho que são três eventos super importantes e que acho que esse ano também foi algo marcante, né? Thalita, quer começar?
Pode ser? Eu acho que os três que você citou têm pegadas diferentes, né? E para mim também. Eu acho que para mim o destaque é Frankfurt, até porque esse ano para mim foi especial por ter pessoalmente ter mediado um painel na feira também, mas eu acho que ela se tornou muito, se tornou não, continua ainda muito relevante nos assuntos que ela aborda lá. Então é sempre maravilhoso a gente tá lá perto para poder ver tudo em primeira mão. E esse ano também teve polêmica na cerimônia de abertura, com o filósofo Slavoj Zizek falando sobre o assunto de guerra, e enfim, várias coisas que renderam muito. E eu e o Gui estava lá para ver tudo de perto. E a gente publicou muita coisa, e rendeu até depois da feira. Então a gente fez um trabalho bem interessante nesse ano de cobertura na feira de Frankfurt. E eu acho que, enfim, me marcou esse ano. Sobre Bienal também, foi maravilhoso. Eu e a Dani também cobrimos um monte aquela Bienal, andamos muito, não vou nem falar um palavrão aqui, mas andamos demais naquela Bienal. E publicamos um monte de coisa também, até tentando levantar o Publish News no TikTok. Então a gente quase praticamente deu sangue ali para fazer tudo acontecer nesses dias de cobertura de evento, e foi ótimo. E a Flip, que eu acho que aí também o Gui também pode falar mais, foi maravilhosa. A nossa casa cresceu demais esse ano. A gente teve uma programação muito boa, muita gente elogiou, todo mundo que entrava lá, a casa estava sempre cheia, sempre com uma programação relevante, sempre com todo mundo do mercado para você assistir mesa, tomar uma cervejinha, poder ter uma reunião ali de última hora, sabe? É um espaço bastante acolhedor do mercado e, enfim, gosto bastante.
Antes do Gui falar, deixa eu invadir aqui um espaço só para elogiar essa mulher. Meu, você arrasou demais naquela mediação. Foi lindo. Você está de parabéns. Eu realmente olhava e falava, eu estava babando, assim, meu Deus. Eu não sei, eu teria um troço se eu tivesse que fazer aquilo. Então você arrasou lá em Frankfurt. Eu estava lá e vi. Foi lindo, lindo, lindo mesmo. E a casa PN. Não tem nem o que dizer na Bienal, né? O único fator é o inevitável, né? Aquele calor, minha pressão caiu 40 vezes. Mas em termos de conteúdo, só orgulho dessa casa. Tava muito bom, parabéns para vocês, viu?
Ainda antes do Gui falar, só queria agradecer, porque a síndrome da impostora pega muito pesado. Enfim, não estava 100% satisfeita com essa mesa, mas foi uma oportunidade maravilhosa e continuo agradecendo. Foi muito bom. Que a gente sempre acha, né? Engasgou um pouquinho, ainda mais no inglês, assim, ai meu Deus, já não ficou bom, não sei o quê.
Vi
Mas
esse
foi
engasgo, não é
maravilhoso.
que o seu inglês é tão perfeito, porque não é só vocabulário, é timbre. Você estava ótima. Então foi como se eu estivesse ouvindo português, mas estava tudo lindo demais. Tá bom, pronto, falei.
Obrigada, muito obrigada. Guia com você, muito obrigada.
Esse painel que a Thalita mediou em Frankfurt era um painel para apresentar um relatório, né, da MPB e da Nielsen também, né? A Nielsen também, né, participou. Sobre a relação entre metadados e vendas de livros, né? Então, um relatório inédito também, que foi lançado esse ano
Também.
no Brasil, né? Super interessante, com dados e tal. E essa mesa, né, que rolou lá em Frankfurt, rolou na Casa Publish News também, né? Então, o relatório foi apresentado aqui no Brasil pela primeira vez na Casa Publish News na Flip. Então, eu acho que isso mostra um pouco, né, o que a gente estava buscando ali e um pouco da importância também dos debates que a gente conseguiu levar ali, montar a programação. Esse ano teve recorde de parceiros, né, então muitos parceiros do mercado, marcas, editoras, e outras empresas que tiveram com a gente, que foram muito importantes no desenvolvimento desse projeto, né, que, queira ou não, é um dos projetos centrais aí do Publish News ao longo do ano, né. Mas só antes também da gente terminar, Fábio, eu queria citar uma outra iniciativa que o Publish News fez esse ano, e que está com as inscrições abertas até fevereiro, né, de 2024, que é o ranking As Melhores Empresas para Trabalhar do Mercado Editorial. É uma parceria do Publish News com o Great Place to Work, que é uma multinacional, né, de consultoria e gestão de pessoas. Eles fazem, né, ranking, eles fazem certificações de empresas, e aí, a partir das certificações, rankings, buscando sempre desenvolver o ambiente de trabalho e tal. E uma das missões, né, do Publish News, desde sempre, é contribuir de alguma forma, nas discussões do mercado editorial, né? Então, de profissionalização, de aprimoramento e de diversas questões, inclusive de gestão, né? Então, esse ranking foi lançado esse ano pelo PN, em agosto, se não me engano. Está com as inscrições abertas aí até. Está com as inscrições abertas até fevereiro de 2024. Então, todo mundo que tem uma empresa aí do mercado editorial e queira participar, é bem-vindo a fazê-lo.
Eu posso só mencionar uma coisa também que é um pouco do que eu trabalho fora daqui, que acho que também foi muito falado em Frankfurt, né? Como todo ano, né? Que são duas coisas, claro que inteligência artificial, mas acho que nem se a gente começar a entrar nesse vai ser mais difícil sair. Mas também sobre audiolivros, que sim foi uma coisa super relevante, teve a abertura da Audible, finalmente a chegada da Audible no Brasil, né? Que acho que algo que move a agulha, né? É um player dos mais relevantes, o maior, né, do mundo, e acho que tem uma movimentação super importante do mercado. O Sobota fez uma matéria que eu queria agradecer aqui em público, foi muito bacana, para falar um pouco da Toca Livros, onde eu estou, inclusive, agora, mas é que também mostrando um pouco do processo, né, que acho que é legal, tirando como alguém que gosta de audiolivro, para saber também como que um audiolivro é produzido, né. Tipo, a gente tem sempre, como que um livro é feito? E o audiolivro acho que tem ainda esse ar de novidade. Mas também a gente teve a entrevista com a country manager, né, da Audible no Brasil, a Adriana Alcântara, que foi super bacana também, ela contando um pouco da experiência da abertura tal. Foi no mesmo mês que a Audible chegou aqui. Então tem muita coisa que eu acho que o audiolivro ainda vai ser falado, né? Acho que o mercado está começando ainda, mas acho que sempre vale mencionar.
Eu quero mencionar uma coisa rapidinho, que é a minha coluna em vídeo, que a gente também fez essa coisa inédita, gente. Uma coluna em vídeo no Publish News. É a primeira do mercado editorial,
Verdade.
que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Porque não é necessariamente uma retrospectiva anual. Eu ia falar que é quinzenal, mas aí o Guilherme ia revirar o olho, porque. Eu não tenho conseguido manter esse prazo, mas é isso, né? Eu sempre pego uma notícia que tenha sido veiculada pelo Publish News, do mercado, e indico um livro que tenha a ver com aquilo, assim. Então, tá bem interessante. E aí, a maioria das notícias que a gente falou aqui foram temas das minhas colunas. Então, é uma coisa nova aí, que só tem no Publish News.
Exato, e todos os seus vídeos performam muito bem, né? Todos ali, visualizações maravilhosas para o Bobinhos e para você também, né? Pelo amor de Deus. Enfim, uma coluna maravilhosa, Tati. Todo mundo adora.
Engraçado, porque meus episódios do podcast não são, né?
Eita, tem aí alguma coisa, você tá
Ai,
vendo?
quem convidou essa pessoa, né? Poxa vida. Só causando
Recorrendo,
intriga.
voltando na fala do Fábio sobre áudio, audiobook, não teremos mais tanto tempo para conversar agora, mas convido todo mundo a entrar no site da Câmara Brasileira do Livro, procurar em pesquisas e baixar essa última pesquisa, porque inclusive ela detalha bastante sobre os hábitos de consumo de formatos de livros. Tenho aqui só para dizer então quais foram os três mais recorridos em termos de formatos digitais, incluindo áudio e e-book: Amazon, Google, Esquilo. Só para dizer os três primeiros, mas a pesquisa completa está lá.
Não, essa pesquisa ainda, a gente até conversou, né, aqui na pauta, a gente vai ter que aprofundar mais, porque realmente foi uma pesquisa incrível e a gente vai falar isso em outro momento. Mas antes que as pessoas saiam correndo e vendo que esse episódio vai durar quase 2 horas, a gente vai encerrando por aqui. Tinha muita mais coisa para falar na pauta, mas a conversa foi uma delícia. Só que antes a gente tem que fazer também uma tradição, né, do podcast, que é uma indicação. Mas eu queria uma indicação um pouco mais, tipo, pensar um pouquinho mais de uma coisa legal desse ano, sabe? Que você falou assim, putz, isso foi muito legal do ano, que vocês leram, ouviram, estiveram. Eu vou começar só para falar, que eu já mencionei aqui, mas assim, foi um dos podcasts mais bacanas, né? Primeiro, acho que, tipo, uma coisa triste, que foi o final do Foro de Teresina, que foi uma comoção para mim, inclusive, né? Tipo, os episódios finais, os dois últimos foram tristérrimos, porque contando um pouco do bastidor e de toda de como às vezes é dentro de um veículo jornalístico, né? Mas enfim, foi vai dar uma saudade imensa de porque com o podcast a gente acostuma com as pessoas. Eu era amigo do Toledo, sabe, de todo mundo que estava lá e realmente foi incrível. Mas eu queria mencionar o podcast O Alexandre, né, que falou do nosso querido foi péssimo, né? Mas do Alexandre de Moraes, contando a trajetória dele, né? E a Thaís Bilenque, que era do Foro, que fez esse podcast. Eu já falei dele, mas vale, é muito, muito bacana. E você perceber que um cara que estava, ele foi secretário do Alckmin, depois, sabe, ele foi secretário do Temer e virou. Então ele tá sempre por ali, por de alguma forma muito importante no cenário político. E um dia você ia pensar que também você ia falar assim: nossa, esse cara, enfim, herói e vilão a cada dia e que dia que passa. Tati, você. Não, desculpa, Thalita, você tá balançando a cabeça, eu imagino que você tem alguma coisa para falar já então.
Cara, eu não tinha nada, mas aí você começou a falar e eu me inspirei na sua fala. Você, tipo, já pegar uma coisa ali do ano inteiro. Eu ouvi esse ano, e vou pegar podcast também, o podcast do Pico dos Marins, que é feito, eu não lembro o nome da pessoa que fez o podcast, isso é uma falta grave, mas também tem no Globoplay, as que virou um documentário, e eu só sei que é feito em parceria com falas também do Ivan Mizanzuki, que eu sou muito fã do Ivan Mizanzuki. Então esse podcast do Pico dos Marins é sensacional. E aí, falando do Ivan Mizanzuki de novo, ele tá agora fazendo podcast sobre o Leandro Bossi, né? Que quem ouviu o caso Evandro tem ali no meio a história do Leandro Bossi, e agora ele fez um podcast só pro Leandro Bossi para contar essa história dele. E é incrível. Você começa a ouvir, você não quer parar mais, porque ele sabe contar de uma maneira muito boa e ele vai atrás de coisas que, sei lá, 30 anos essa história. E enfim, é apaixonante. Eu adoro o Ivan Mizanzuki. Fica aí a indicação de Ivan Mizanzuki e podcast do Pico dos Marins e agora do Leandro Bossi.
Você, Tati, já que abriu o microfone?
Vou na onda também de podcast, porque eu tô aficionada pelo podcast Livros no Centro, que é organizado pela Megafauna, apresentado pela Rita e pela Flávia. E a Rita, com aquela voz que ela tem de sereia, né? É uma parada muito bizarra, cara. Ela vai falando, parece que você vai sendo pega, assim, pela voz dela. E sempre são com pautas sobre o mercado do livro. E eu gosto muito porque, além da pauta em si, eles também têm depois a conversa entre os livreiros, porque sempre fica rotacionando entre os livreiros. Às vezes tem, sei lá, esses dias eles contaram uma história de amor, né? Outro dia eles contaram sobre uma editora em específico. Na época da Flip, eles contaram sobre um dos palestrantes da Flip, toda a história da Flip. Ou seja, é super assim, né? Uma teoria gostosa de escutar. Aí depois tem essa conversa super legal e gostosa com indicações dos próprios, que tem a ver com o tema, né? Dos próprios livreiros. E no final tem uma brincadeira que eu amo, porque eu fico fazendo em casa, que é aquela coisa do pergunte ao livreiro, que é quando alguém chega na livraria e fala: ah, você sabe qual que é o livro? Que tem uma capa amarela e uma menina fazendo um joia, e aí eles têm que descobrir, eles fazem essa gincana. E aí eu amo quando é um podcast, quando é algum programa assim, que te incita a querer participar. É tipo o William Bonner te dizendo boa noite e você respondendo de volta, né? Então, assim, eu queria até deixar público aqui, caso algum deles escute esse podcast, que eu estou tete a tete com a Flávia Santos, que tá ganhando na gincana até agora. Eu estou tete a tete com ela. Não tem como eu comprovar, mas eu serei minha própria testemunha. Mas
Vou
é
mandar
muito
esse
bom esse
band aí para
podcast.
Flavinha. Muito bom. E você, sua bota? Pegando todo mundo de calça curta.
Não, eu acho que esse ano, para mim, em relação ao mercado, assim, eu acho que marcou um ano que eu passei de fato a ser um consumidor de audiolivros, de fato, né? Então já tinha ouvido antes, principalmente para assuntos de trabalho, assim, mas esse ano passei a ouvir. Né, além de ser fã de podcast também, como vocês falaram, mas passei a ouvir diariamente, praticamente, audiolivros, né? Então,
Quem ainda não se rendeu a esse formato, fica a recomendação de fazer. Mas eu queria citar também, já que a gente não citou antes, e foi uma coisa que foi muito emocionante esse ano, assim, que, tipo, quando eu vi o vídeo, né, tipo, eu tava trabalhando, a gente tava fazendo a newsletter do Pontinho de manhã e, tipo, me emocionei, assim, chorei, porque foi muito uma coisa muito bonita, que foi o Estênio Gardel ganhando o
Ah,
National
sim.
Book Award. Então, com o livro, né, A Palavra que Resta, e claro, o livro já tinha, né, já tinha sido comentado no Brasil, tinha sido finalista no Jabuti e tudo mais, então, inclusive no BookTok eu vi que ele tinha uma comunidade, assim, de leitores também, mas aí esse ano ganhou, né, o National Book Award, que é um dos principais prêmios lá dos Estados Unidos. E aí a reação dele no vídeo, porque foi uma cerimônia, assim, super bonita, né, transmitida e tal. E aí tem a reação do Estênio recebendo a notícia e subindo lá no palco para fazer o discurso. E o discurso dele é bem emocionante, assim. Então foi uma coisa que ficou marcada aí nessa temporada de prêmios agora do fim do ano.
Mas agora eu fiquei curioso, e a gente coloca como indicação, só botar. Comenta algum audiolivro que você achou que te marcou mais, assim, algum título.
Pô, eu não queria evitar isso para não.
Ah, tá bom, vai. Tá bom. Tá bom.
Pra ninguém ficar de fora, entendeu? Mas eu ouvi de várias produtoras diferentes. Eu ouvi da Toca Livros, ouvi que foram produzidos pela Bookwire para várias editoras. Ouvi da Supersônica, que, né, que começou a trabalhar esse
Sim, muito
ano.
ótima produtora.
Ouvi da Pop Stories. Então, assim, tem bastante gente fazendo. E agora, eu acho que a partir desse ano, a partir do ano que vem, principalmente, eu acho que. E eu espero realmente que esse mercado específico de audiolivros ganhe tração, porque eu acho um trabalho muito incrível, assim, muito legal.
Tem um momento, você já ouviu falar também, que assim, que tem que em inglês, sendo meio idiota, é tipo, que chama driveway moment. É que você está dirigindo um carro, você está ouvindo alguma coisa e você para na frente da garagem e você não quer sair do carro para terminar. Você teve esse momento?
Tive momentos assim, só que eu não tenho carro, né?
Não, mas parecido.
Mas assim, vou ter que parar para começar a fazer alguma outra coisa. E aí fala, não, vou sentar mais uns 5 minutos aqui só para ouvir até o final desse capítulo. Isso
Muito
aconteceu
bom
várias
isso. E o Isma sumiu, né? Ele desligou a câmera porque ele fugiu da indicação, mas espero que volte, né?
vezes. De jeito nenhum, tô bem aqui, imagina.
E fala alguma coisa que marcou esse ano para vocês, mano.
Não só esse ano, já tem 2 anos que eu estou muito no audiolivro também.
Ah, que
O
legal.
Sobota praticamente roubou o meu depoimento. E nisso, eu estou tirando atrasos históricos, assim, que é ler clássico. Eu tenho lido, ouvido, no caso, muito clássico. Sabe aqueles que você fala, meu Deus, é leitura obrigatória, mas eu não atendi essa obrigação? Então, eu tenho ouvido muito. Nem precisa me perguntar. Eu vou falar as coisas mais idiotas, você vai falar, tipo O Príncipe de Maquiavel, coisas bobas. Bobas não, né? Importantes. Mas coisas que eu não li no papel. E dois livros. Aí você vai falar assim, meu Deus, que idiota. Mas, assim, um livro que eu li esse ano, que é novidade, mas não é, foi Doutorado, me marcou bastante, já não é novidade. E outro clássico que eu também li no papel foi um negócio assim que me marcou muito na faculdade. Eu fiz muito na pós, na USP, fiz muita questão de reler, que é Queijos e Vermes, Carlos Ginzburg. Mas aí é uma coisa um pouquinho mais acadêmica. Mas foi o que me ocupou bastante esse ano. Foi exatamente isso. Assim, eu li uma novidade que não é novidade, eu li um clássico e o resto eu vi. Basicamente foi isso. Se você perguntar assim, você está na média de leitura? Não, estou abaixo, mas de ouvir eu estou acima, eu acho.
Para mim conta, não há diferenciação entre ouvir um livro e ler um livro. Para mim é tipo.
Exato, exatamente.
Mas, gente, queria agradecer muito a Isma, Tati e, claro, a Sobota e a Thalita também por participar aqui. A Thalita, acho que dos 300, com certeza, tá lá nas centenas também, com certeza, tá aí. E o Sobota aqui, tipo, muito feliz de estar aqui com a gente também. Não é recente, né, mas no podcast, esse ano todo, né, a Sobota teve aqui. E tipo, é muito legal, ainda mais fazer com amigos como a Tati e o
Boa.
Isma. É muito bacana. Mas valeu, gente.
É bom, gente. Parece uma conversa de bar aqui para mim, porque todo mundo tão amigo, querido, que torna tudo muito mais fácil e fluido. Mas é isso. Acho que a gente precisaria de mais 2 horas para falar dos assuntos
É.
os
Nossa, também
sérios e as bobagens também que compõem a vida.
acho. Essa conversa passou muito rápido. Adorei conversar com vocês. Eu acho que quem vai assistir isso aqui no vídeo vai ver que eu fui mudando a minha cadeira aqui enquanto o sol veio chegando aqui. Daqui a pouco eu tive que fechar a cortina, porque
Eu vi uma hora que
passou
o sol
uma.
estava na tua cara, assim, eu falei, eita, ela tá se bronzeando já.
É
O
isso.
Instagram
Eu
curtindo.
quase. Queria contar que eu quase perdi uma adolescente, que a minha irmã tá vindo aqui passar uns dias comigo. Eu quase perdi a adolescente, porque eu tava tão focada aqui, de boa, que aí uma hora eu falei: Meu Deus, a minha irmã, cadê? Tá perdida. Então, assim, a culpa seria de vocês.
Mas eu nem sei se tecnicamente tá bom, porque meu light ring light aqui toda hora fica desligando, que ele tá na USB. Bom, então é isso aí.
Mas é,
Vamos.
tudo bem, continua linda, Isma, fica tranquilo.
Ah, obrigado.
Então tá bom, gente. Muito obrigado. E eu só tenho que falar
Gente.
que, tipo, valeu. E a gente vai ter alguns outros episódios gravados, mas
Por
não,
favor.
praticamente não pararemos no, com o podcast. E daqui a pouco já é 2024. É isso, né? Falei certo. Então.
Falou, porque eu também errei hoje. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer um relatório sobre esse ano que a gente está vivendo, que eu não sei mais.
Mas valeu, gente. Boas festas e obrigado pelo tempo aqui e valeu por
Muito obrigado.
ouvirem e
Valeu, gente.
manter esse
Obrigado pelo
podcast.
convite e
Valeu,
um
valeu pelo
beijo em todos
convite.
vocês. Eu gosto de todos vocês, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.
Obrigadão.